Em homenagem às mulheres, plenário aprova fundo de combate à violência.
Oposição começa a coletar assinaturas para a criação da CPI da Petrobras.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. E hoje, eu, Raquel Teixeira, estou ao lado de Nara Beu, na apresentação do Jornal do Senado.
A iniciativa faz parte da programação especial da rádio em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que no Senado foi marcada por uma sessão especial que homenageou 5 mulheres com o diploma Berta Lutz.
A ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, participou das comemorações e assinou um acordo de cooperação que prevê que os três poderes se mobilizem para garantir a efetividade da Lei Maria da Penha.
Depois, o plenário aprovou o Fundo de Combate à Violência contra a Mulher. A reportagem é de Érica Christian.
Segundo a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, a iniciativa que foi da CPI vai garantir recursos para a rede especializada de atendimento às vítimas, como casas-abrigos, não só nas grandes cidades.
O que se quer é que tenha equipamentos específicos para atender as mulheres em situação de violência. E isso, muitas vezes, nos estados, acaba não acontecendo, porque ele não coloca recursos próprios para garantir isso. Então, a criação desse fundo, ele vai contribuir para haver continuidade do serviço.
A presidente do Instituto Berta Lutz, senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, defendeu novos avanços na luta das mulheres.
Podemos destacar a necessidade da paridade da mulher no meio político. Nós somos subrepresentadas, nós também temos salários diferenciados no mercado de trabalho, então nós temos também que destacar os elevados índices de violência contra a mulher brasileira. A Lei Maria da Penha é um grande avanço, sem dúvida nenhuma. Mas nós precisamos ampliar a rede de atendimento às mulheres vítimas de violência.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, parabenizou as 5 agraciadas com o diploma Berta Lutz na 13ª edição, ao ressaltar que a ex-deputada foi revolucionária no início do século.
Ao assumir uma cadeira de deputada na Câmara Federal, defendeu mudanças na legislação referente ao trabalho da mulher e dos menores de idade, tendo proposto a igualdade salarial, a licença de 3 meses para a gestante e a redução da jornada de trabalho, então, de 13 horas.
Os partidos de oposição já começaram a coletar assinaturas no Senado para criar a CPI da Petrobras, ou uma comissão parlamentar mista, com a participação dos deputados também.
Mas a base governista descarta a CPI e afirma que o caso já está sendo investigado. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
Segundo o líder do Democratas, senador José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, a comissão vai investigar a compra da refinaria de Pasadena, que custou mais de US$1 bilhão, embora tivesse o valor de mercado de US$41 milhões, o recebimento de propina por servidores da Petrobras, além do fato de o governo brasileiro estar bancando sozinho a construção da refinaria Abreu e Lima, que, apesar de ser uma parceria com a estatal venezuelana PDVSA, está sendo paga apenas pela Petrobras. O presidente do PSDB, senador Aécio Neves, de Minas Gerais, disse que as denúncias são graves e precisam ser investigadas pelo Congresso Nacional.
A convocação de uma CPMI é uma imposição dos fatos. O Congresso Nacional tem a responsabilidade constitucional de fiscalizar as ações do Poder Executivo. E as denúncias são da maior gravidade. Colocam em risco, sim, a credibilidade não apenas da Petrobras, mas do próprio governo.
Já o líder do PT, senador Humberto Costa, avalia que a CPI não se justifica, já que as denúncias estão sendo investigadas.
Se nós ficarmos nos fatos que aí estão até agora, eu acredito que não há indícios suficientes para justificarem uma CPI. Até pelo fato de que todas essas denúncias são antigas e estão sendo objeto de investigação da Polícia Federal, do Ministério Público, da Controladoria Geral e a própria Petrobras. Então, a CPI, na verdade, terminaria se transformando num palco de disputa política.
Um grupo de senadores entregou ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, um pedido para que o Ministério Público Federal também investigue as denúncias envolvendo a Petrobras, em especial a conduta da presidente Dilma Rousseff, que autorizou o negócio quando foi ministra da Casa Civil.
E no plenário, o senador Mário Couto, do PSDB do Pará, anunciou que amanhã vai entrar na Câmara dos Deputados com um pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff por crime de improbidade administrativa no caso da compra da refinaria norte-americana pela Petrobras.
Agora vem a presidenta dizer que recebeu informações incompletas de um parecer técnico e judicialmente falho. Cometeu um grave erro de omissão e um crime de improbidade administrativa, podendo até ser impeachmentada. Tem coelho neste mato. Não é de hoje que a oposição tenta investigar este negócio e o governo não deixa. Olha o tamanho do prejuízo, Brasil. Alguém foi responsabilizado? Ninguém.
Mário Couto também vai apresentar requerimento para a presidente Dilma Rousseff prestar esclarecimentos à Comissão de Fiscalização e Controle do Senado sobre essa operação da Petrobras.
E as comissões de Meio Ambiente e de Assuntos Econômicos aprovaram hoje requerimentos de convite da presidente da Petrobras, Graça Foster, e do ministro das Minas e Energia, Edson Lobão. Eles vêm ao Senado falar sobre a compra pela estatal brasileira da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos.
O senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, defendeu o projeto dele que obriga as autoridades dos três poderes da União, do Ministério Público da União, do Tribunal de Contas da União, da Defensoria Pública da União e das autarquias e fundações públicas a divulgarem os gastos com publicidade.
O senador lembrou que não haverá qualquer gasto extra para fazer a divulgação dos valores com publicidade, pois basta inserir a informação no momento da divulgação da peça publicitária.
Ele disse que a proposta só vale para a esfera federal, mas espera que, se aprovada pelo Congresso Nacional, a iniciativa inspire as assembleias legislativas e as câmaras de vereadores a fazerem o mesmo.
As despesas com serviço de publicidade do governo federal, em 10 anos de gestão do PT, chegaram a cerca de 16 bilhões de reais. De acordo com o levantamento realizado pelo jornal O Estado de São Paulo, na média, em seus dois primeiros anos de mandato, o governo Dilma Rousseff gastou com publicidade 23% a mais do que foi gasto nos 8 anos de Lula.
O senador Jorge Viana, do PT, lamentou o agravamento da situação do Acre devido à cheia recorde do Rio Madeira.
Ele explicou que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, precisou interromper a passagem de caminhões pela BR-364 para que sejam construídos embarcadores que permitam o transporte dos caminhões por balsas nos trechos em que a rodovia está intransitável devido à água.
Segundo Jorge Viana, a expectativa é de que o transporte em alguns trechos possa ser retomado já nesta quarta ou quinta-feira, o que vai garantir o abastecimento de gêneros de primeira necessidade.
Jorge Viana também reiterou apelo ao Ministério da Fazenda, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Caixa Econômica Federal para que seja criada uma linha de empréstimos para os comerciantes e o setor produtivo do Acre, que nesse momento estão inviabilizados.
A presidenta Dilma esteve lá, mas agora ela precisa determinar que se crie imediatamente uma linha de crédito para auxiliar todos que dependem de condições financeiras para seguir trabalhando na iniciativa privada e, ao mesmo tempo, seguirem dando condição de garantir o abastecimento do Acre.
E em Rondônia, onde as enchentes também castigam a população, o senador Assir Gurgax, do PDT, defendeu a abertura de 12 quilômetros da BR-421 no trecho que liga os distritos de Jacinópolis e Nova Dimensão.
Ele disse também que as cidades de Guajará-Mirim e Nova Mamoré estão isoladas por causa das águas e esse trecho permitiria o transporte de alimentos e produtos de primeira necessidade para a região.
A abertura desse trecho da BR-421 vai oferecer uma nova rota para o escoamento da produção agrícola do estado, bem como uma rota alternativa para a população do centro do estado de Rondônia para que possam ir até Guajará-Mirim, reduzindo o percurso em quase 200 quilômetros em relação ao percurso que é feito hoje.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Nara Beu. Áudio Isaura Oliveira.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite.